voltamos a apresentar Central Sports.
Jauber Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Aproveitar também para abraçar as pessoas que nos acompanham lá na cidade de Capizal do Norte, Rádio Cidade FM, Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Balneário em São José de Ribamar, Rádio Cidade 107 em Bacabal, Rádio Rio Farinhas em São Pedro dos Crentes, Rádio Liderança em Tutóia, Rádio Cultura em Matões do Norte e Rádio Liberdade em Matões, Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão. Rádio Nova Bacabeira FM na cidade de Bacabeira, região metropolitana de São Luís. E Rádio Ótima FM na cidade de São Mateus. Essas algumas das emissoras que formam a parceria forte na transmissão do seu Central Esporte. Olha, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela das próximas fases da Copa do Brasil na categoria Sub-17. Quem está chegando com as informações é ele.
Olá, Jauber, e a todos ligados no Central Esportes. A diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou nesta quarta-feira, dia 12, a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. O atual campeão maranhense Sub-16, que representa o estado do Maranhão na competição nacional, o Juventude Samas, garantiu vaga nas oitavas de final após golear o Galvez do estado do Acre pelo placar de 7-1 na última terça-feira no estádio Pinheirão, na cidade de São Mateus. Nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, que será disputado em partidas de ida e volta, o Juventude Samas enfrentará o time do Batalhão do estado do Tocantins. O primeiro jogo entre o time do Batalhão e Juventude Samas será disputado na próxima terça-feira, dia 18, às 19h30, no estádio Nilton Santos, na cidade de Palmas. E a partida de volta está marcada para o dia 25 de março, às 15h30, no estádio Pinheirão, na cidade de São Mateus. Se houver empate na soma dos placares dos dois confrontos, a equipe classificada será definida em cobranças de pênalti. A equipe classificada na série entre Batalhão do Acre e Juventude do Maranhão terá que aguardar os resultados de todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17 para conhecer o seu próximo adversário. E ontem o assessor de imprensa e marketing do time do Juventude Samas, Alexandre Soares, deu uma coletiva a toda a imprensa presente falando aí sobre a transmissão do jogo que teve aí entre Juventude Samas e o time do Galvez do Acre e também sobre os laudos do estádio Pinheirão da cidade de São Mateus. Vamos ouvir agora Alexandre Soares.
Então, vamos lá. Esclarecer alguns pontos. Primeiro, transmissão, né? A gente conseguiu a transmissão 20 para as 3 da tarde, por isso toda essa demora, só para a gente disponibilizar o link mais cedo, né? Mas deu certo, graças a Deus. Outro ponto, os laudos, né? Sexta-feira passada eu participei do congresso técnico, né? E aí foi disponibilizado um ofício para os clubes, o ofício 263/2025, onde nele consta que os laudos estabilidade estrutural de segurança, prevenção e combate a incêndio, engenharia e laudos de condições sanitárias de higiene, por estar muito em cima e o clube está inativo em São Mateus, foram muitas demandas, uma série de pessoas trabalhando para que tudo pudesse acontecer, e aconteceu, né? A gente mandou o laudo dos bombeiros provisório para aquele jogo. Já estamos trabalhando para mandar para a CBF o laudo definitivo do estádio Pinheirão, né? Para atender os jogos esse ano e no outro ano também. O laudo de segurança foi enviado, tudo ok. O laudo de prevenção a combate a incêndio, no caso, foi o provisório, que é dos corpos de bombeiros. O laudo da engenharia foi enviado. Agora, o laudo das condições sanitárias, foi isso que aconteceu, né? Porque poucas horas antes do jogo, seria de portões fechados. Mas nesse ofício, destaca, laudo de condições sanitárias de higiene, não exigido para estádios com capacidade até 10 mil pessoas. E o Pinheirão tem 5 mil pessoas, né? Então, foi esse o argumento para que a gente pudesse fazer o jogo ontem de portões abertos. Em cima disso, eu busquei, em cima da hora, um laudo provisório da Vigilância Sanitária e encaminhei para a CBF, tá? Mas nesse ofício destaca que o laudo de condições sanitárias e higiênicas não é exigido para estádios com capacidade até 10 mil pessoas. Então a gente não enviou por isso. E a CBF trancou os portões por isso, né? Então, graças a Deus, ontem o jogo teve público sim no estádio Pinheirão. Só para ressaltar e frisar que toda a nossa equipe trabalhou muito para esse jogo e o resultado veio dentro de campo. Obrigado a todos os amigos da imprensa e peço humildemente que espalhe essa mensagem.
Você ouviu aí Alexandre Soares, assessor de comunicação e marketing. O time do Juventude Samas, sub-17, agora se prepara para enfrentar o próximo adversário, sendo que o primeiro jogo será no estado de Tocantins.
Muito obrigado mais uma vez ao grande Riba Filho, trazendo essas informações importantes sobre a Confederação Brasileira de Futebol. E ainda, já que estávamos falando com o Riba Filho, vamos trazê-lo novamente, falando agora da equipe do Viana, que deve apresentar novos reforços para a sequência da competição estadual.
Estou de volta, Jauber. O time do Viana, o Leão da Baixada, treina em dois períodos e se prepara para o próximo jogo, que está marcado para o dia 23 contra o Sampaio Corrêa em São Luís do Maranhão. Lembrando que o time do Viana tem um novo técnico, ex-atleta Marquinhos Fumê, ex-técnico do São José de Ribamar, do time do Balsas e do time do Santa Quitéria, que participou da segunda divisão do Campeonato Maranhense de 2024. E o técnico Marquinhos Fumê fala aqui à nossa equipe de reportagem do Central Esporte, falando aí dos preparativos do Viana para o próximo jogo e fala também das novidades sobre reforços. Vamos ouvir agora o técnico Marquinhos Fumê, do time do Viana.
Me chamo Marquinhos Fumê, técnico do Viana hoje. Bom, a gente vem fazendo uma preparação de acordo com o regulamento do campeonato, né? A tabela que, infelizmente, a natureza aí sempre está adiando os jogos por causa das chuvas. A gente vem sim, graças a Deus, conto com todos os atletas para o próximo jogo, que provavelmente será só dia 23, quando o Sampaio Corrêa, lá em São Luís, no Nilson Santos. Caso não tenha mudança, né? Por causa das chuvas. E sim, graças a Deus, eu conto com todos os atletas. Estamos hoje trabalhando com 25 atletas apenas. A gente espera sim fazer uma boa atuação diante do Sampaio, sempre alvejando, buscando os três primeiros pontos. Espero sim que a gente possa, dentro de cinco partidas, conquistar quanto mais pontos necessários para o Viana, nós iremos nessa busca. Os reforços que chegaram estão todos já regularizados, graças a Deus, todos no BID, estão treinando muito bem. Tiveram algumas dispersas, né, para diminuir o elenco, com algumas chegadas, esses atletas chegaram. E a gente espera, sim, fazer um bom jogo na nossa estreia aí desses grandes atletas que chegaram e conseguir nosso primeiro objetivo, que é 3 pontos. Agradeço de já a você, Riba Filho, todo apoio, tá? A Central do Esporte, todos os ouvintes aí do nosso futebol maranhense, um grande abraço.
Você ouviu aí o técnico Marquinhos Fumê falando aí da preparação aí do time do Viana para o próximo jogo, que acontece dia 23 contra o time do Sampaio Corrêa. Riba Filho de Bacabal do Médio Merim para o Central Esportes.
Mais uma vez, muito obrigado ao grande Riba Filho. Sem perder tempo, vamos direto com as informações do Rubro Negro da Fabril aqui dentro do seu Central Esporte.
Moto.
Está chegando com as informações do Papão do Norte, é ele.
Carlos Rogers.
É com você, Carlos.
Olá, Jalber Pereira, você que está ligado conosco no Central Esportes. A diretoria do Papão do Norte anunciou a venda dos ingressos para o jogo diante do Pinheiro, que acontece neste domingo, às 16 horas, contra a equipe do Pinheiro. Para as cadeiras cobertas, o valor será de R$ 90,00 para o ingresso inteiro, com R$ 45,00 para a meia entrada e R$ 40,00 e mais um quilo de alimento não perecível para a modalidade de ingressos solidários. Já no setor de arquibancadas, os valores são de R$ 50,00 para o ingresso inteiro, com a meia de R$ 25,00 e R$ 20,00 e mais um quilo de alimento não perecível para os ingressos solidários. Os ingressos são disponibilizados nas plataformas digitais do clube e nas bilheterias do estádio Nilzinho Santos no dia do jogo. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no início deste mês, o Rubro Negro da Fabril lança uma promoção especial. As mulheres que comparecerem ao estádio Nilzinho Santos com a camisa do clube não irão pagar o ingresso. Quanto ao time, a equipe deve treinar hoje à tarde no CT Pereira dos Santos e amanhã pela manhã encerrar a preparação antes de entrar em regime de concentração. A formação titular deve ser definida somente momentos antes da partida, mas o time deve ir a campo com a formação que enfrentaria o Viana na semana passada: Alan Thiago, Bal, Ian Christian, Maurício e Vadson, Luiz Fernando, Lucas Gomes e Adrian. O ataque com Vitinho, Jean e Luiz Gustavo. A partida com o Leão da Baixada não aconteceu devido às fortes chuvas no interior do estado. A partida de domingo marcará a volta do estádio Nilzinho Santos, depois de um longo período fechado para a reforma. Se o Moto vencer o confronto diante do Búfalo, poderá entrar no G4, a depender de outros resultados. Com informações do Papão do Norte, o Moto Clube de São Luís, Carlos Roger, para o Central Esporte.
Muito obrigado ao grande Carlos Rocha, também trazendo as últimas do Papão do Norte. E com essa a gente fecha o Central Esportes desta quinta-feira. Ficou o convite para que possamos nos reencontrar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.